que você acha mais inteligente, um macaco ou esses brilhantes vendedores de fantasia?
Cara, depende, né? Os brilhantes vendedores de fantasia, no final, estão fazendo o dinheiro deles e pondo no bolso, né? Mas, com certeza, eu acho que o macaco vive a sua verdade de forma mais genuína, né? Eu prefiro, entre os dois papéis, eu prefiro o papel do macaco.
Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe.
Seja bem-vindo a mais um Invista com Thiago. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial. Ele faz sucesso nas redes sociais pelo seu jeito inusitado de investir em ações, ou pelo menos de sugerir investir em ações, ou pelo menos mostrar um jeito diferente de investir em ações. Estou com ele, Marcelo Aleme, que é fundador do perfil das redes sociais, o Monkey Stocks. Tudo bom, Marcelo? Ou te chamo de Monkey?
Pode te chamar de Marcelo, de Aleme, de Monkey. Depende. Se me conhecer pelo Monkey, acho melhor Monkey mesmo. Um prazer aqui pelo convite.
Legal, e eu também tô aqui com o Lucas Goldstein, que cuida do nosso podcast. Tudo bom, Lucas?
Tudo excelente, toda quarta-feira estamos aqui, sempre uma edição brilhante e um convidado melhor ainda no Invista com o Thiago. Antes de começarmos, não se esqueça, desde já, siga o Invista com o Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora.
Marcelo, eu acompanho você faz muito tempo nas redes sociais, mas para quem não te conhece, conta um pouco só primeiro como que você começou a investir em ações e depois conta um pouco do seu projeto aí, o Monkey Stocks.
Ah, eu sou publicitário, tive agência de propaganda, trabalhei em algumas empresas do setor, né? Trabalhei em algumas startups. Aí acho que como todo mundo conseguiu ter uma renda extra ali, né? Começar a guardar dinheiro, comecei a me interessar um pouco mais sobre o mercado financeiro. Isso foi lá mais ou menos em 2005, 2006. E por influência de um grande amigo meu, eu comecei a investir na bolsa, mas era muito amador, né? Não tinha grandes conhecimentos. Eu comecei na bolsa flipando IPO, né? Assim, parecia uma super modalidade, né? Uma coisa super segura para se fazer, que hoje é um negócio que eu tenho bastante medo de fazer, assim, quando sai um IPO de uma empresa nova, né? Pra quem não sabe, né, você faz uma reserva das ações da empresa e já vende no primeiro dia apostando que vai abrir em alta, né? Então comecei brincando com isso, mas no final comecei a me aprofundar mesmo sobre o mercado financeiro, principalmente de renda variável, mais ou menos ali para 2015, mais ou menos. Na literatura que eu tive acesso, né, tinha muita literatura que defende essa questão de no curto prazo você investir, analisando ou investir de qualquer jeito, a diferença é muito pequena. Eu tive essa ideia de criar uma carteira que a gente sorteia as ações toda semana, compara com as ações das corretoras e dos bancos, né? E a gente tem tido um sucesso aí porque a gente tá com a carteira rendendo mais do que a grande maioria dos especialistas.
Legal, Marcelo, você acredita no que você propõe? Você executa o que você faz? Como é que é a sua carteira individual?
Não, a minha carteira individual ela é bem diferente. Eu, desde o ano passado, comecei também a investir bastante fora do Brasil. Eu mandei dinheiro para fora, comecei a comprar alguns ativos lá fora. Tenho uma exposição moderada à renda variável, né? Também tenho bastante dinheiro aplicado em renda fixa, ainda apesar de não parecer tão sexy, porque é preso pela segurança. E, de fato, a carteira do macaco que é sorteada é uma brincadeira, né? Eu não estou tentando definir se eu consigo investir nela de alguma forma, fazendo um seguro toda semana junto, né? Com alguma put ali atrelada, mas ainda é um âmbito muito de brincadeira, assim, né? E a minha carteira pessoal tá perdendo para a do macaco também, né? Ela rende menos. Mas, logicamente, que a gente sempre tem que medir qual risco a gente está correndo para o retorno que a gente está obtendo.
Exatamente. Assim, é meio complicado você investir de maneira aleatória, né? Por mais que tenha funcionado até agora, seria muito estranho botar dinheiro nisso, né? Por mais que tenha dado certo, provavelmente em algum momento ela vai ficar para trás também da mesma magnitude, né?
Não, sem dúvida, assim, da mesma forma que eu já colo, por exemplo, num sorteio vou citar as ações aqui, mas eu peguei Braskem num mês que foi horrível, que caiu praticamente 20%, já peguei numa semana CVC que subiu 45%, né? Então, assim, você tá ali, você vira um passageiro, né? O que caiu, você tem que colocar ali. Eu encaro isso como um estudo mesmo, né? Uma coisa meio acadêmica, e tem que fazer um pouco de piada em cima disso. Mas, de fato, o emocional ali, se fosse de verdade, né? O emocional contaria muito se eu faria ou não esse tipo de investimento.
Você se define nas redes sociais, Mr. Monkey Stocks, como o mestre da anti-análise. Na sua opinião, afinal, o que é essa tal de anti-análise?
Eu tenho uma predileção a gostar mais do buy and hold e, logicamente, que de tempos em tempos você rebalancear seus investimentos. Eu acho que isso é mais... Se você olhar por... É a prova do tempo, né? Se você olhar para décadas atrás... As pessoas que tiveram sucesso no mercado foram as pessoas que usaram esse tipo de estratégia. Então, a brincadeira da anti-análise é isso, né? O pessoal que tenta ganhar dinheiro no curto prazo, às vezes investe muito tempo em aprender mais sobre isso, vai ter um resultado tão eficiente quanto o resultado de um macaco, né? Que é a anti-análise. Assim, o macaco não analisa, ele simplesmente executa alguma coisa muito rasa e tá tudo bem, né? Prova disso, né? A minha carteira semanal aleatória... Tá com 78 semanas e a gente está com rendimento acima de 90%, né, desde o começo. Frente ao Ibovespa aí, se eu não me engano, está vale negativo agora, está com 12, 13% positivo, né, nesse um ano e meio de carteira. Então, mostrando que a eficiência de algo ao acaso e algo super estudado é muito pouca, né, no curto prazo.
E ao que você atribui aí esse desempenho interessante?
Ah, eu como todo bom publicitário, comecei a inventar um pouco de storytelling para dar mais, acho que, misticismo ao perfil, né? Então, a gente brinca, assim, eu acendo uma vela antes de fazer o sorteio, faço uma coisa meio de um ritual ali, meio holístico, para justificar o nosso bom desempenho, né? Mas a verdade é que a gente roda um globo de bingo e sai o número, né? Não tem muita magia no meio ali, sendo pura sorte mesmo.
Você acha que se a gente colocar 100 macacos em frente a uma máquina de escrever, em algum momento sai a Bíblia escrita?
Os matemáticos afirmam que sim, né? Eu tive um encontro muito interessante com o Pedro Sherman da Leblon e ele falou uma coisa parecida, né? Ele falou, se você colocar no andar de uma empresa de finanças 100 macacos operando, no final do ano você vai concluir que tem 2 macacos que são gênios, né? Que eles vão ter a melhor performance. E na verdade não, né? Na verdade é só uma questão de uma amostragem matemática ali que 2 ou 3 vão se destacar mesmo. Tem uns estudos ali, matemáticos falam que um macaco digitando aleatoriamente, em algum momento ia sair uma obra do Shakespeare, né? Ia sair um livro de alguém ali escrito pela quantidade de caracteres que você poderia colocar na sequência. Então, com certeza, uma hora sai alguma coisa de bom.
E o que você trouxe aí dessa experiência para sua carteira pessoal? Porque você falou, você é um investidor como a gente, é um investidor de análise fundamentalista, investe no Brasil, fora, gosta de dividendos. Mas tem alguma coisa que você aprendeu nessa jornada que você traz para os seus investimentos?
Ah, com certeza, Thiago. Assim, primeiro, para produzir conteúdo de qualidade, né? Eu não fico só no tom da piada, eu tento, às vezes, fazer um pouco de conhecimento sério, né? Então, me obriga a estudar muito sobre o mercado. Eu acabo aprendendo bastante sobre o mercado, né? Então, essa é um viés legal de você produzir conteúdo. Acredito que vocês na Suno também, né? Quanto mais conteúdo se produz, mais se aprende sobre o mercado. Então, nesse um ano e meio, eu acho que eu sou um cara muito mais inteligente perante o mercado, apesar de achar que eu passei muito pouco. E o outro ponto é você ver o contato com o investidor brasileiro. De fato, você vê que o pessoal ainda fica muito tentado a cair no conto da sereia do dinheiro fácil, né? Onde seguir alguma recomendação mágica, esses analistas que prometem que você vai transformar 10 mil, 50 mil reais em 1 milhão de reais rápido. E eu tento sempre ponderar bastante sobre isso, porque esse, na verdade, é o caminho mais fácil para a ruína, né? E não para
o sucesso. O que você acha mais inteligente, um macaco ou esses brilhantes vendedores de fantasia?
Cara, depende, né? Os brilhantes vendedores de fantasia, no final, estão fazendo o dinheiro deles e pondo no bolso, né? Mas, com certeza, eu acho que o macaco vive a sua verdade de forma mais genuína, né? Eu prefiro, entre os dois papéis, eu prefiro o papel do macaco.
Eu queria saber, você tem, além da carteira Zé, diversos quadros no perfil do Monkey Stocks, principalmente um joguinho de baralho chamado Pokémoney. Afinal, o Pokémoney, ele tá mais perto daquele jogo de carta do Pokémon ou do Super Trunfo? Ou é um misto dos dois? Como é que funciona?
Ah, acho que é um misto, assim. O nome foi muito mais para conseguir um trocadilho com Pokémon, porque Pokémoney ou Pokémon, que nem conseguir um dinheiro. E outra coisa que eu aprendi, né, já sou um cara mais velho, já sou um cara que tem 40 anos, tem muita estrada aí, já participei de muitas empresas, eu sempre priorizo em construir um networking positivo do que me posicionar como um cara que vai destruir a imagem de alguém. Assim, foi uma forma de eu encontrar, de prestar homenagem a pessoas do mercado que eu gosto, de uma forma divertida, né? Então, acho que quando eu fiz um Pokémon, que era um Pokémon do mal, era bastante de tiração de sarro, relativo a Wesley Day, esse tipo de coisa. Mas eu, geralmente, tento escolher alguém... Eu tenho uma identificação no mercado por algum motivo. E é uma espécie de uma homenagem a essa pessoa, né? Falar bem dessa pessoa para que os outros também saibam que ela existe no mercado e procurar informar quem ela é.
Quais dessas pessoas você mais admira do Pokémon? E não vale citar o Thiago Reis, que o Thiago Reis é um pouco suspeito para falar, tá no meio dessa conversa. Mas tirando o Thiago, tem alguma pessoa? E também não vale o Julius. O Julius é a minha escolha.
É, o Julius é um ícone, né, da Pondoriz. Cara, assim, das pessoas que eu converso bastante hoje no mercado, que eu me identifico por questões de filosofia, até de vida, é um cara que converso bastante é o Richard Rittenband. Acho um cara que tem uma filosofia interessante, que eu me identifico bastante. Acho que é a pessoa mais próxima, né? Pessoas ali, ícones de mercado, acho que o Buffett, o Ray Dalio, são pessoas, né, o próprio Nassim Taleb, como escritor ali de livros, que acho que são importantíssimos para quem quer entrar no mercado com uma cabeça, com um pensamento bem estruturado. Acho que são esses, assim, que eu gostei mais de fazer.
Eu tenho uma pergunta para te fazer. Que ação tem na carteira que você jamais compraria, mas que foi um bom negócio? Ou pelo menos um bom trade, né? Porque você gira a carteira toda semana.
Ah, eu pela conjuntura atual, foi muito engraçado, porque eu tirei há umas 2 semanas atrás CVC, que pelo panorama atual jamais compraria, né? Acho que tá o mercado de turismo ainda está muito obscuro do que vai acontecer. Jamais pensaria em comprar CVC nesse momento, apesar de falar que está descontada, que está barata, que tinha caído muito, assim, eu não, acho que era um cenário muito difícil. E ela caiu na carteira do Macaco e, se eu não me engano, na semana deu 47% de alta. Assim, foi uma coisa meio absurda. Outra coisa que o Macaco tem de qualidade a ensinar para os homo sapiens é essa questão do seguir o plano, né? Às vezes você duvida muito das suas convicções por conta de notícias, por conta do que o mercado está falando, né? E a brincadeira do Macaco é essa, ele vai executar o plano independente do que está acontecendo, né?
Você, nesse ponto, acha que o Macaco, o Value Investor, também acaba sendo um macaco do ponto de não prestar muito atenção aos ruídos, às notícias e seguir as suas convicções?
Ah, eu acho que o que o Marcelo falou é muito importante agora há pouco, né? Eu vejo isso como talvez o principal erro que os investidores cometem, ficar pulando de estratégia em estratégia. E pior de tudo, comprando o que foi bem nos últimos 12 meses, né? Nos últimos 24 meses. Se a carteira do Macaco tivesse listado na bolsa, por mais que você fale que, meu, pessoal, é aleatoriedade, é uma moeda jogada pra cima, que deu certo, ia ter gente querendo comprar, porque as pessoas, elas são muito orientadas pela performance de curto prazo, né? E 12 meses, 24 meses, pra quem é jovem aí, vai investir durante 10, 15, 20, 30 anos, é muito pouco 12 meses. E eu acho que as pessoas, elas acabam pulando, fazendo aqui uma analogia ao mundo dos macacos, pulando de galho em galho, indo de performance boa dos últimos 12 meses em performance boa dos últimos 12 meses e acabam não tendo uma estratégia de longo prazo. Eu acho que quem é fiel a uma estratégia de longo prazo vencedora... O que é uma estratégia de longo prazo vencedora? Pega o que deu certo. Tem um monte de modelo aí, Yale Model, 60-40. Tem gente que investe 100% em ações. Mas, cara, seja fiel ao que você acredita e não fique pulando de galho em galho como fazem os macacos. Acho que essa é uma lição que os homo sapiens podem dar aos macacos, não ficar pulando de galho em galho. Você concorda, Marcelo?
Não, com certeza. Concordo contigo, assim. Acho que eu passei por isso no começo dos investimentos, né? Aquela ânsia de olhar o home broker e aí, nossa, essa ação subiu, é um mico, né? Mas subiu 60% no dia, por que eu não vi, né? Você começa, tem essa euforia de achar que tudo é negócio, né? E aos poucos você vai se identificando com o tipo de estratégia que você entende melhor, ou que você se identifica. Inclusive, quando você vai investir num fundo, né? Você entender a estratégia do fundo para você não ter surpresa no...
O Thiago acabou citando uma situação que eu queria saber mais do Marcelo. Qual é a sua reação e como você lida com as pessoas que chegam até você e falam: olha, eu estou investindo o meu dinheiro na carteira do Macaco Zé, contra toda e qualquer recomendação do planeta. Alô, CVM, não venha em cima do Marcelo.
Então, acho que tem dois
pontos
ali. Mesmo
porque é um macaco, seria o primeiro macaco a ser julgado pela CVM.
Mas teve um macaco que quase foi eleito no Rio, né? Então ia ter um
primeiro globo também de bingo a ser
Falando sério, assim, eu levo muito a sério a questão da regulamentação. Então, quando alguém me pergunta, quando alguém me pergunta, ah, é para comprar, não é, eu vou comprar, eu vou reservar X, eu sempre falo, cara, não é para fazer isso, é um estudo e tal. Quando me pedem, né, ah, você acha que a inflação vai subir, vai cair, eu também falo, cara, eu não tenho certificação para isso, é por alguém que tenha, né, eu não posso te indicar nada, eu tenho que levar isso bastante a sério. Mas assim, é inevitável, toda semana algum seguidor me manda boleta que comprou a carteira do macaco, comprou R$200, R$300, R$1.000 da carteira. Eu sempre falo, cara, não é para fazer isso, mas enfim, tá feito, né? Mas eu levo super a sério, porque também eu não compro a carteira do macaco por recomendação de advogado também, para não ter nenhum problema com a CVM no âmbito aí jurídico. Então, eu levo isso muito, apesar de ser um perfil de comédia, né? Eu levo essa questão de regulamentação super a sério.
E o macaco tem hater?
Cara, eu tenho um hater. Eu tenho um hater.
Tem praticamente sabido. Todo o zoológico.
Não. Não, você sabia que eu tenho muito amigo no mercado financeiro, inclusive analistas, que acham barato a carteira e acham que é didático, né? Então, esse é o lado bom. Assim, eu tenho grandes amigos no mercado hoje. Agora, eu só tenho um hater público que um dia me mandou um monte de mensagem ofensiva. Prefiro não dizer quem é, porque é uma pessoa pública também.
Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá a merda.
E é o único que eu conheço, sim. De resto, só criei amigos e sou, tenho assim, uma enorme gratidão.
Marcelo, você acabou matando minha pergunta que eu ia fazer. Qual seria a reação do gestor que acaba descobrindo que está perdendo, praticamente todos que estão perdendo para a carteira do Macaco Zé, o globo de bingo mais famoso da Faria Lima?
Então, eu faço uma comparação com as carteiras que são publicadas no Valor Econômico, e a gente divide uma carteira sai em terceiro lugar esse ano, né? E no ano passado a gente terminou em segundo lugar. Então, de fato, a gente dá é sorte, né? Mas a gente dá um pau no, nas recomendações do mercado. De qualquer forma, é o que eu falei, assim, eu sou super querido no mercado. Faço live com corretora, participo de programas, e o pessoal gosta muito porque acha que tem uma pegada didática mesmo, né? Então, e acho que tem uma questão do perfil, né? De não focar em falar mal do mercado ou de alguma pessoa e, de fato, cair no tom sempre de uma piada mais light, né? Então, sou super bem tratado por todo mundo e acho que, cara, o mercado financeiro os caras bons estão fazendo dinheiro para eles e para os clientes, e acho que eles não se apegam com esse tipo de picuinha, né? Assim, a galera é super focada em crescer e crescer junto. Acho que, de alguma forma, o perfil atrai. Tem muita gente que me fala que começou a investir por causa do perfil. É isso, né? Todo mundo junto consegue deixar o mercado mais forte.
Eu tenho uma pergunta diferentosa para fazer, né? Quem não sabe, eu sou jornalista de formação. Né? E na minha formação, na faculdade, eu lidei com uma sala 3 quartos, 4 quintos feminina. E quando eu fui parar no jornalismo, na produção de conteúdo econômico e financeiro, a proporção é inversa. Você tem um quadro chamado Fin Women no Monkey Stocks, que você tenta fomentar essa situação de mais mulheres no mercado financeiro. Você acha que mulher atualmente só tem no jornalismo, ou tem mais avenidas de crescimento para, digamos, metade da população brasileira no mercado?
Inclusive, eu vi isso num filme documentário do Warren Buffett, que ele faz uma conclusão super simples, que é assim, cara, você dá oportunidade para o dobro de pessoas, você provavelmente vai ter o dobro do resultado, né? Então, assim, se excluir, seja mulher, seja negro, seja gay do mercado, excluindo boas cabeças, né? Então, acho que já passou da hora de as coisas serem mais iguais e equalizadas, para um benefício social. Não é que mulheres vão se beneficiar com isso, não. Os homens também se beneficiam e o mercado se beneficia, né? Então, o meu debate sobre essa inclusão, levantar essa bandeira, o seu benefício, no final, é para todos.
E, Monkey, eu tenho uma, não sei se uma sugestão, mas uma provocação, talvez. Por que que você não faz uma diversificação aqui de portfólio? Faz uma carteira Monkey de derivativo. Eu gostaria de saber o final dessa carteira.
É que aí, posso fazer. É que aí tem que saber o dia de compra e o dia de venda também, né? Para não... Será que eu carrego sempre para o dia de vencimento? Porque, bom, vamos fazer aqui, vamos criar junto.
Você mistura o globo de bingo com o giro, a vareta do Twister. Aí você coloca a data num e o papel no outro.
Jogar roleta com o dinheiro do cassino, é isso que eu tô propondo.
É, exato. Pode ser. É, assim, invariavelmente, o dia que acertar, talvez pague tudo que foi investido no passado, né? Não sei.
Eu acho que vai ganhar muitas vezes seguidas e vai perder tudo de uma vez, cara.
É só não ter uma call descoberta, né? Que aí você vai pra falência. Tem que saber.
É, mas o que eu tô propondo é isso. Compra call. Todo mês ali, uma hora. Você vai ganhar 10 meses seguidos. Vai perder tudo no mês e acabou.
Vou pensar uma dinâmica com derivativos pra ver o que pode acontecer. O problema é onde ganhar dinheiro, muito dinheiro, né? E o pessoal saber de alguma coisa, de alguma informação. É, teve um caso interessante que até analistas chegaram a me ligar. Ano passado teve uma semana que a carteira caiu. Eu só sorteio os papéis listados no Ibovespa, né? Então hoje são 75 empresas, não, é 175 ações. Algumas empresas se repetem. E numa semana caiu Elet 3 e 6. Na mesma semana eu já fiquei bravo. Putz, duas empresas, né? A correlação é altíssima. Se as duas afundam, vai tudo junto, né? 40%. E eu sorteio a carteira segunda de manhã. Eu sorteei. Na terça-feira, final da tarde, o Guedes falou que ia privatizar a Eletrobras. E aí os dois papéis subiram 16%. E aí teve analista que chegou a me ligar perguntando se eu fraudava e se eu tinha informação de Brasília. E eu falei, cara, não tenho. E assim, se eu tivesse, né, além de ser crime, eu não poderia, mas assim, colocado dinheiro junto, sei lá, né? Então, assim, um negócio acadêmico é uma coincidência enorme. Às vezes você está exposto a isso quando você vai essas coisas mais malucas.
O Marcelo se define no perfil Monkey Stocks como minimalista. Se não me engano, o Thiago também é. Eu queria saber como é que é esse estilo de vida, se existem regras e quais são os resultados dele.
O Thiago é mais jovem que eu e eu fui um cara que cresci num ambiente de classe média alta, tendo que, às vezes, mostrar o que tinha pro mundo ver e não o que fizesse sentido pra mim, né? Acho que eu consegui me libertar disso de alguma forma e agora que eu já tenho filhos, né, também consegui fazer isso de uma forma mais estruturada, né? Então, o meu minimalismo não é ficar neurótico e viver com o mínimo, mas é só ter as coisas que de fato fazem sentido para mim. Como eu sou um cara relativamente simples, que não vê muito valor em ostentação, eu acabo vivendo uma vida bem moderada nesse sentido, e tento passar esse valor para minha família e para meus filhos, né? Então, acho que o primeiro passo do minimalismo, de fato, é você se libertar dessa vida de aparência, que você se preocupe em ter algo para que os outros vejam e não o que é importante para você de fato, né? Acho que essa é a essência do minimalismo. Tira o sarro direto do Thiago, cabelo para cortar, barba mal feita, só não sabem que eu também tô assim porque eu apareço menos, mas eu acho que é um pouco disso, né? Assim, você viver a sua verdade e cortar os excessos que a sociedade te impõe.
Cara, minimalismo para mim, nem sei se eu foi algo pensado, mas eu realmente não tenho muito prazer nas coisas, sabe? Tipo, eu tinha uma época que eu tinha até uns relógios caros e tal, cara. Daí os caras uma vez invadiram minha casa, levaram. Falei, cara, a dor de ter perdido é 10 vezes maior do que o prazer de ter comprado. E de lá pra cá, nunca mais tive nada. Assim, não tenho carro, não tenho casa. Minha única ambição material é o próximo iPhone. Eu faço questão de ter iPhone, porque eu gasto um monte de tempo no celular. E eu gosto do iPhone. Outra coisa que eu acho legal, mas daí não é bem material, é experiência. Eu gosto de viajar. Não sei se o Marcelo também gosta, mas, pô, viajar eu acho que é a única coisa, assim, que dinheiro faz, que eu acho que é bacana viajar bem. E também comer fora. Eu gosto de comer fora, não gosto de cozinhar. Então, quase tudo que eu faço aqui, cara, envolve muito pouca coisa material. Não quero relógio, não quero carro, barco, casa. Vivo de aluguel aqui, não tenho problema nenhum com isso. E eu gosto de levar essa vida, mas não foi algo pensado, assim, foi meu estilo mesmo.
Eu concordo, assim, acho que a gente é parecido nisso. Eu adoro viajar também e viajei bastante já. Eu tenho vários sonhos de viagens que eu quero fazer com meus filhos e com a minha família. E, pô, às vezes uma viagem pode ser mais cara, outra mais barata, né? Então, acho que essa questão, assim, eu também, eu tenho carro só por causa dos filhos, né, para transporte escolar e tal, mas eu no dia a dia já ando de táxi ou Uber. O carro que eu tenho em casa tem, acho que, 8 ou 9 anos, não tô nem aí para trocar de carro, sabe, não ligo de chegar com um carro velho, novo. Mas tem coisas que eu valorizo, né? Por exemplo, eu consigo prover uma educação muito boa para meus filhos, né? Consigo prover para eles atividades extracurriculares, né? Então, assim, acho que o minimalismo não é você, eu vou viver de pão, água numa barraca, né? Não é isso, né? É a questão de priorizar e dar valor às coisas que, de fato, você se importa na vida, né? E aí o resto você, de fato, pode minimizar, né? Assim, eu, por causa do Monkey agora, meu guarda-roupa é só praticamente camiseta com o logo do Monkey Stocks, né? Eu não me importo em ter a marca tal, a marca XYS, coisa que eu nunca liguei e parei de ligar se os outros ligavam, né? Então acho que essa é a essência mais importante, você se ligar disso aí.
Aliás, um amigo meu, cara do mercado, ele me mandou uma foto hoje mesmo, cara, com uma foto, com uma camisa lá da reserva sua lá, você fez, tá com coleção na reserva, né? Tô sabendo.
É, então eu fiz uma lojinha com a reserva, com os 4 modelos de camiseta, mas até brinco com o pessoal, falei, cara, se você não vai aportar esse mês, deixa de comprar a camiseta e aporta, cara. O importante é você fazer o aporte que você planejou, não vai inventar conta pra pagar no futuro se você não tá aportando todo mês. Eu faço a minha estratégia da anti-compra, né? Assim, cara, só compra se você puder mesmo, né? Não fica inventando coisa aí na tua vida pra pagar boleto.
Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast.
E eu vou passar a palavra final, a gente já se aproxima aqui do fim do programa. Marcelo, passo aqui as palavras finais para você, faço um merchan também das suas redes sociais.
Cara, primeiramente agradecer o espaço aí que vocês deram, pelas casas de research que eu acompanho, o material, a China faz um trabalho excelente de informação, né, pesquisa, presente nas redes sociais para informar esse brasileiro que está cada vez mais presente na renda variável. Então, vou deixar aqui meu parabéns para vocês, pela empresa, né, por esse trabalho. E quem quiser seguir o Monkey Stock, tem o Instagram e Twitter, é o @MonkeyStock, fique à vontade, sou um cara que interage muito com os seguidores, converso bastante, sou super aberto a feedback, quiser sugerir quadros novos ali, também fiquem super à vontade.
Eu sugeri o quadro aqui, o Macaco na Roleta, que é com derivativos aí.
Deriva Monkeys.
Agora tem o... Deriva, mano. Tem um derivativo novo aí de Copom, cara. Você pode apostar no Copom. Vamos botar o Monkey aí, ver se ele é melhor. Vamos botar ele melhor que os economistas lá. Eu quero botar o Monkey naquele ranking do. Como é que se fala? Que sai toda segunda? Pera aí, esqueci o nome lá. Aquele ranking que sai toda segunda das melhores. Vamos lá, vou refazer aqui. Eu quero botar o Monkey nos melhores economistas do país, aqui de previsão de juros, câmbio, etc. Será que a gente consegue?
Eu tentei, eu falei que o valor econômico para entrar na carteira deles lá, eles não me colocaram, né? Mas vamos ver se a gente conseguir entrar para fazer um pouco de piada. É que, na verdade, previsão é para matar a vida de economista, né? Não tem jeito, né? O cara quer se queimar é querer prever dólar, querer prever alguma coisa de índice Bovespa, é só para a chance de errar é muito grande.
Né? É isso aí, Monkey. Muito obrigado pela sua querida presença. Lucas, também obrigado pela sua presença aí.
Eu que agradeço a oportunidade de toda quarta-feira estar aqui no Invista com Thiago, com você que com certeza já deve ter clicado em se inscrever neste podcast sensacional com a presença do Thiago Reis.
É isso aí, chegamos ao fim de mais um Invista com Thiago, é um prazer enorme estar aqui com você toda semana, se inscreva e a gente vai se ver todo o episódio.